Seja bem-vindo, espectador da Eleven, a este F1 Eleven, na noite de quinta-feira, para lançarmos o Grande Prémio da Emília-Romanha, o segundo Grande Prémio desta temporada de 2021 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Dentro de 15 dias não estaremos aqui, estaremos em Portimão para lançarmos o Grande Prémio de Portugal, e Portimão vai ser precisamente o tema de abertura nesta nossa tertúlia das noites de quinta-feira. Hoje em estúdio comigo o João Carlos Costa e também o Sérgio Veiga. Meus senhores, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Lá, via videochamada, junta-se a nós o Miguel Roriz. Dentro de instantes teremos também a companhia do Nuno Pinto, que ainda está a fazer a deslocação entre o autódromo Enzo e Dino Ferrari para a unidade hoteleira onde está alojado. E dentro de instantes estará certamente na nossa companhia também nesta noite de quinta-feira. Já sabe, como habitualmente, pode participar desta conversa utilizando para isso a hashtag F111 ou então utilizando a área dos comentários no stream do Facebook, já que esta emissão está a ser transmitida em simultâneo no canal 3 da Eleven e também na página de Facebook da Eleven Portugal. Dizia eu que Portimão é o tema de abertura desta nossa conversa, tudo porque o Governo, foi uma comunicação de há instantes do Primeiro-Ministro António Costa, uma comunicação que tem sensivelmente uma hora, o Governo dá passo atrás, ou quatro conselhos vão dar passo atrás, assim aqui é, no plano de desconfinamento. Portimão é um desses conselhos. Não põe em causa a realização do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, estas são medidas que vão entrar em vigor na próxima segunda-feira, mas põe em causa, por exemplo, a abertura da restauração. Voltamos a ter aquilo que é a chamada venda ao postigo. João e Sérgio, por momentos ainda nos assustámos um bocadinho, mas não há razão para alarme, porque não vai mudar nada, até porque o Governo e a organização do Grande Prémio têm estado a trabalhar de próximo com a Liberty e com as equipas para garantir que este Grande Prémio vá mesmo à frente.
Sim, à partida não irá mudar grande coisa, até porque o Grande Prémio já estava decidido que não iria ter público, portanto, à partida não vai mudar grande coisa. As equipas estão autorizadas a vir para Portugal, a montar toda a estrutura que é preciso para fazer a prova, e, portanto, essa parte que é importante em termos de promoção do país lá fora, essa parte está garantida. Poderá eventualmente complicar um pouco em termos de logística das equipas, em especial a parte do catering das equipas, sabendo nós que normalmente as equipas privilegiam o abastecimento local para fazer aquelas centenas de refeições que têm que preparar todos os dias. Poderá eventualmente complicar um pouco, mas tirando isso não vai afetar e, portanto, em princípio vamos ter o Grande Prémio de Portugal como estava previsto.
Dizer que estas medidas afetam quatro concelhos do nosso país, como já fiz referência, mas há aqui algo que não vai ser afetado, que são as escolas, porque aí a medida é de âmbito nacional, são declarações do Primeiro-Ministro. Num país que vai avançar a três velocidades, não põe em causa esta realização do Grande Prémio de Portugal, e medidas que podem ser depois, vão ser depois revistas e que podem até ser depois abrandadas.
Sim.
Mas já depois do Grande Prémio.
Já depois do Grande Prémio, porque a ideia que fica é que isto é um plano para 15 dias, portanto, a haver novidades será na sexta-feira do Grande Prémio de Portugal, a entrar em vigor a partir de segunda-feira. Para já, como o Sérgio disse, não haverá grandes alterações, aqui em cima da mesa está apenas uma, havia a hipótese de haver village, ou seja, haver zonas de convidados especiais no Grande Prémio de Portugal, os camarotes de empresas, de marcas, isso não deverá acontecer a partir de agora. Segundo o que conseguimos apurar, haverá algum tipo de reserva na deslocação das pessoas entre concelhos, mas as equipas terão autorizações especiais, tal como nós, por exemplo, que vamos estar lá embaixo a fazer a transmissão, também o teremos, e inclusivamente para as corridas de contorno, uma delas com pilotos portugueses, também é possível que os pilotos portugueses participem nesse Grande Prémio sem que haja qualquer tipo de problema. Portanto, à partida, para já, tudo na mesma, não há novidades relativamente ao Grande Prémio de Portugal e à sua realização.
Outra das notícias desta quinta-feira é uma notícia que é avançada pela Rádio Canadá e que dá conta de uma eventualidade de um cancelamento nesta temporada de 2021 do Grande Prémio do Canadá. Para ser mais preciso, são as autoridades de saúde pública de Montreal, onde se realiza o Grande Prémio do Canadá, que estão claramente contra aquele que é o desejo da organização. A Fórmula 1, entretanto, já veio refletir, ou melhor, melhor, já veio responder estas notícias dizendo que continuam as conversações entre o promotor e a própria Liberty para a realização deste Grande Prémio do Canadá, até porque, Miguel, e chamo-te agora a esta conversa via videochamada, até porque o Grande Prémio do Canadá está um bocadinho mais longe do que, por exemplo, o Grande Prémio de Portugal.
Ainda está aqui no horizonte a cerca de 2 meses de realização, mas as autoridades canadianas estão já a defender-se um bocadinho daquilo que poderá vir a ser um problema mais à frente. Nós temos visto, e em Portugal é um bom exemplo, que temos andado para trás e para a frente, agora esta situação de Portimão, e não só de alguns concelhos que vão dar passos atrás, enquanto outros já vão para a segunda e terceira fase do desconfinamento. Há uns que vão voltar para a primeira. E o Canadá está a procurar, sobretudo, resguardar-se dessa eventualidade, ter que voltar a entrar num sistema de confinamento muito apertado, voltar a ter muitos casos. É um país que está ali colado aos Estados Unidos, que é também um país que os Estados Unidos já está a avançar muito em termos de vacinas e os números ainda assim continuam elevados e, portanto, o Canadá, e levando gente da Europa, porque há estirpes que se estão a desenvolver na Europa, no Brasil, e um grande prémio, embora mesmo sem público, movimenta muita gente. Nós vamos ter esse exemplo aqui em Portugal, são as equipas, são as televisões que têm que estar presentes para o bem e para o mal. Há canais de televisões que vão ter que estar presentes, a Sky F1, por exemplo. No nosso caso aqui em Portugal também, a Eleven vai ter que se deslocar e levar várias pessoas para baixo e, por isso, o Canadá, de uma forma, já está-se já a precaver para a eventualidade de quando chegarmos à altura, se tiver que dizer que não, até um alerta para a FIA e para a Liberty começarem a ponderar alternativas para essa data no calendário.
Também há outras razões para esta tomada de posição das autoridades sanitárias de Montreal. É que basta ter, eu tive a sorte de ir uma vez ao Grande Prémio do Canadá, é um Grande Prémio fantástico, mesmo tendo já havido uma decisão de não haver público no Grande Prémio do Canadá, a verdade é que aquela semana de Grande Prémio é normalmente uma semana de festa na cidade. A cidade quase que para haver festa. Não quer dizer que houvesse já festas organizadas, mas eu calculo que as autoridades estivessem preocupadas que a cidade fosse, de certa forma, invadida por um clima de festa. Inclusive, a própria pista, sendo numa ilha, tem muitas partes visíveis de algumas estradas, de algumas pontes que passam perto. E, portanto, calculo que a preocupação das autoridades sanitárias fosse como controlar se houvesse, de repente, uma invasão de muita gente que tentasse ver de alguma forma os carros ou simplesmente aproveitar o clima de festa que tradicionalmente se proporciona naquela semana do Grande Prémio. E então estão a tentar, de certa forma, cortar o mal pela raiz.
Entretanto, chamo também esta transmissão, como fizemos referência há pouco, o Nuno Pinto, que já está disponível para falar connosco. Nuno, bem-vindo esta noite de F1 Eleven. A pergunta que te fazia, relacionada com a questão do Canadá, numa altura em que ainda não há essa confirmação oficial, há sim essa hipótese de que o Canadá pode mesmo vir a ser cancelado e para o seu lugar entrar o Grande Prémio da Turquia no Istanbul Park, isto coloca desafios também às próprias equipas que a determinada altura não sabem muito bem se vão para o Canadá, se vão para a Turquia.
Enfanto, boa noite Oscar, João, Sérgio, Miguel e a todos os nossos telespectadores. Peço desculpa que eu estava aqui a olhar para cima a ver se o som da televisão estava desligado ou não e apanharam-me. E eu vi que tinha, e por isso que me estava a rir, não era porque tu estás a dizer Canadá, porque nós também temos essa piada, mas pronto.
Olha, tens um papel de parede muito bonito aí atrás.
Também
já agora.
Também é bom. E epá, é a decoração italiana, mas olha, é o hotel mais perto do circuito e vale a proximidade, vale pela decoração menos bonita. Sim, rumores de que o Canadá vai ser cancelado, não é ainda oficial, e para além disso diz-se que se o Canadá for cancelado, a Liberty vai tentar que não haja uma prova a menos, ou seja, vai substituir Canadá, possivelmente por alguma corrida que fez parte do calendário ano passado, dentro daquelas que foram as provas substitutas. E por Timão estão confirmados, restam poucas possibilidades, a menos que haja aqui alguma surpresa, mas é disso que se fala neste momento.
E essa possibilidade é mesmo o Grande Prémio da Turquia. De resto, na Turquia já há muitos órgãos de comunicação social que vão falando sobre essa hipótese. Bom, acho que está tudo dito relativo ao, a este passo atrás que quatro concelhos do nosso país, incluindo Portimão, dão a partir da próxima segunda-feira, que voltamos a referir, não põe em causa a realização do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, e está feito também aquela que é a análise a esta possibilidade do Grande Prémio do Canadá vir a ser cancelado pela segunda vez, mas desta feita nesta temporada de 2021. Com isto, vamos entrar no Grande Prémio da Emília-Romanha, vamos chamá-lo Grande Prémio da Emília-Romanha para simplificar a vida de todos, que vai começar já amanhã em Imola. O postal de Imola para este segundo grande prémio da temporada de 2021. E decidimos, nesta noite de quinta-feira, refrescar a mente, refrescar a memória, e em 70 segundos vamos recapitular aquilo que foi o grande prémio da Emília-Romanha, que valeu, por exemplo, o 7º título de construtores à Mercedes. Um 2 para a Mercedes no ano passado neste Grande Prémio da Emília-Romanha, em Imola, e o terceiro lugar, o primeiro pódio de Daniel Ricciardo com o atual Alpine, então extinta Renault. Para já, vamos dar um saltinho até às redes sociais, porque há um tweet da conta F1 Insider que nos questiona se será desta que Max chega ao pódio em Itália. Sérgio, João, deixo a bola para vocês.
Pronto, é uma mala pata que o Verstappen tem que quebrar. Está na Fórmula 1 desde 2015, portanto está na sua 7ª época na Fórmula 1 e nunca conseguiu fazer um pódio em Itália. Mas, no ano passado teve 3 provas em Itália e desistiu em todas. Tem, de facto, uma mala pata em Itália. Também perdeu o seu título da Fórmula 3 em 2014 para o Ocon em Imola. Portanto, parece que isto não lhe corre bem ali por terras italianas. Agora, este ano tem, de facto, a sua grande oportunidade. Tem, ou pelo menos teve no Bahrein, aquele que foi claramente o carro mais competitivo. Tem uma arma entre mãos que lhe permite lutar claramente pela vitória. Falta saber o que é que a Mercedes andou a fazer nestes 15 dias. Eu chamo-lhe 15 dias, foram 3 semanas, mas pronto, tendo em conta viagens e tudo, em termos úteis de trabalho foram 15 dias, digamos assim, de muito trabalho, segundo Bottas se veio lamentar, que se fartou de trabalhar em simulador. Falta saber o que é que a Mercedes conseguiu fazer, mas à partida o Red Bull no Bahrein mostrou uma vantagem grande E, portanto, Verstappen tem aqui uma oportunidade de ouro de quebrar esta sua mala pata com a Itália.
Sobre esse interregno de três semanas, por exemplo, o Fabrício Martins, na nossa transmissão no Facebook, diz que três semanas sem corridas após aquela primeira corrida da temporada deveria ser proibido em prol da nossa sanidade mental. Já o Vítor Fialho, pega um bocadinho nas tuas palavras, Sérgio, embora este comentário tenha sido colocado antes das tuas palavras, mas escreve o seguinte, e se calhar ajuda também a lançar o tema para ti, João. E estas três semanas de interregno, Red Bull versus Mercedes, qual a vossa opinião sobre a equipa que mais aproveitou ou que mais proveito tirou deste tempo? Tem de ser a Mercedes, teoricamente, ou não? Porque a Mercedes venceu.
Não, a Mercedes venceu, mas está no papel de caçadora. E, portanto, é a Mercedes que tem de ganhar terreno face à Red Bull em termos de performance absoluta, ou pelo menos por aquilo que vimos no Bahrein. Sabemos todos a capacidade de desenvolvimento, de dar a volta por cima da Mercedes. Sabemos que a Red Bull também não é uma equipa com poucos meios. Aliás, o próprio Valtteri Bottas falava disso. Nós sabemos o que é que fizemos, mas não sabemos o que é que a Red Bull fez. Vamos ver quem é que tem o carro mais competitivo para esta pista, que é diferente até da pista do Bahrein, e é um desafio também ele diferente por isso mesmo. Agora, é verdade, eu concordo com o nosso telespectador, desde 2007 não havia três semanas de interregno entre o primeiro e o segundo grande prémio, sobretudo num calendário que tem o número de provas que este tem, 23. Portanto, foi uma pausa a seguir ao começo, mas e a partir de agora é sempre a acelerar.
Estás-te a queixar?
Não, não.
É que o fim de semana passado tiveste muita horinha de NASCAR.
Pois, não estou a queixar, mas percebo que quem gosta de Fórmula 1, e eu também gosto de Fórmula 1, três semanas de interregno é muito tempo, logo de início.
Estou a meter contigo, João. Deixa-me ir lá a casa, até porque... Lá a casa, isto é, ir à videochamada, ao Skype. Miguel, normalmente as equipas entrariam na jornada europeia ao quarto grande prémio da temporada. Teriam passado pela Austrália, depois pelo Bahrein, depois também um périplo pela Ásia, China. E o ano passado deviam ter passado também pelo Vietnã, ou seja, seria o quinto grande prémio que viriam para a Europa, mas a primavera europeia, como lhe podemos chamar, começa mais cedo.
Verdade. A corrida do Bahrein funciona quase como um prólogo. Se olhássemos para isto como antigamente as provas de terreno ou nos ralis, por uma super especial. Foi uma coisa à parte. Até porque o traçado de Imola atualmente não tem muito a ver. Antigamente tinha, era mais parecido se calhar com o Bahrein do que é atualmente, era um circuito bem mais rápido, agora terá pouco a ver. As equipas naturalmente recolheram muitos dados no Bahrein, nos testes e depois na corrida. E foi isso que foi preciso trabalhar nestas três semanas. Nessa perspectiva, para as equipas foi muito bom, especialmente para a Mercedes, ter três semanas de pausa acabou por ser muito útil, porque acredito que amanhã os carros das estrelas estarão bastante mais competitivos. Como digo, não é fácil também ter um termo de comparação com o traçado anterior. Vai ser difícil perceber o que é fruto da evolução natural da equipa e do trabalho destas três semanas e o que é que vem do facto do traçado ter uma configuração muito diferente. É uma pista relativamente rápida, é verdade, mas que tem muitas curvas, mais do que tinha, como disse, no original, no traçado original, embora esta parte final da volta seja também diferente, um bocadinho mais veloz, mas depois, a partir desta zona, a partir da zona dos acidentes, tudo foi modificado. Por isso, acredito que estas três semanas foram aproveitadas, como eram sempre, o périplo asiático e da Oceania na Austrália, depois até de chegar à Europa, dizia-se sempre que o campeonato começava de novo, que era um outro campeonato, três, quatro corridas que ficavam para trás, mas que o campeonato começava a partir dali. Este ano acho que ainda mais isso se vai sentir. Foi uma corrida única, temos 22 pela frente, como diz o João, a um ritmo agora que começa a ser muito, muito avassalador, de 15 a 15 dias, alturas de semana a semana, e portanto acho que foi, como disse, uma espécie de uma super especial. Percebeu-se que a Red Bull estava mais forte, agora interessa perceber se amanhã, aqui, numa pista diferente, se continua a ser a Red Bull a mandar.
Diferente em relação ao Bahrein, pequena diferença do ano passado, este fim de semana é que a reta, ou melhor, que a zona de DRS tem mais um bocadinho de comprimento, o DRS abre-se mais cedo na chamada reta da meta, ainda que tenha a curva número 1, aquela direita. Para já vamos avançar para declarações dos pilotos, que poderiam estar a fazer também eles uma antevisão a este grande prémio da Emília-Romanha, mas muito daquilo que se falou no dia de hoje, quinta-feira, quer nas conferências de imprensa, quer também depois nas entrevistas aos meios da Fórmula 1, foi ainda relativo àquilo que se passou no Bahrein há 3 semanas. Comecemos por ouvir Lewis Hamilton, também Max Verstappen, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez.
Hope not to be in the same position for too long in terms of having to stop earlier and do longer stints and but it was super exciting and I think it just showed that we've got a lot of strength through and through within this team. We've got a lot of work to do. We are the hunters.
Yeah, but I mean, luckily this track is a bit less about track limits, so that's good. It penalizes, you know, on itself if you go too wide. And that's, I think, how it should be at the end. So we'll try to look into it. I think what is the most important is that we keep it consistent throughout the whole race, you know. My overtake, you know, outside of the track limits is fine. I mean, I understand to give the position back and stuff, but if that's not allowed, then we also shouldn't be allowed to go wide on our own. And I think that's what we'll race, but I'm sure we'll find a solution.
We've done everything we can. We have some new bits in the car, but we have no idea what Red Bull has done. And as I said, it's a very different track from Bahrain. So, yeah, as we've seen previous years, you know, some tracks can really suit some cars and some don't. So I hope Bahrain was one of the tracks that doesn't suit us.
Definitely, I have to adapt my driving style. You know, things that I've been doing in the past, in qualifying, in the race. Some of them, they work here. Some of them, they don't. Most of them, they don't work, so I have to learn a new techniques, new way to make sure it works, you know, and the car has potential, so it's just a matter of me adapting to it.
Adaptar-se a este RB16 é o desejo de Sérgio Pérez, mas antes tivemos um Max Verstappen a dizer que os limites de pista são diferentes e foram colocadas numa das curvas, pequenas, não lhe vamos chamar salsichas, mas pequenas lombas para evitar que os pilotos abusem.
É, eu chamava-lhe panquecas, até porque são amarelas. E era uma pergunta que eu tinha para fazer ao Nuno, porque ele de certeza absoluta.
Mas acredito. Olha, tenho uma má notícia para ti, é que o Nuno Pinto, nesta altura, não está em direto. Em Itália não pagaram a conta da internet.
Não pagaram a conta da internet, pronto. Então, o que acontece? Foram estabelecidos limites de pista, mesmo num circuito que tem escapatórias à antiga, foram estabelecidos limites de pista nas curvas 9, 13 e 15. Ou seja, a curva 9 é a Piratela, a curva 13 é a saída da Aqua Mineralia, a curva 15 é a saída da variante alta, portanto a segunda chicane do circuito, ou se quisermos a terceira, ainda que a segunda, que é a Villeneuve, é assim uma curva rápida. O que é importante, e o Max falava disso, é que a decisão que a direção de corrida tome para sexta-feira se mantenha ao longo do fim de semana. E o Michael Massi já veio dizer que é isso que vai acontecer. E será, como foi no ano passado algumas vezes, durante a corrida, chamada de atenção, primeira, segunda, terceira, bandeira branca e preta, e depois, à quarta, colégio dos comissários, com uma nuance. A partir de agora, de cada vez que um carro sai para lá dos limites, a equipa é avisada. Portanto, todos os pilotos saberão que a sua passagem naquela zona não foi, digamos, legal. Nos treinos, será
retirado...
E que
nos passam a chegar a nós essas comunicações,
pois,
não é?
Essa é outra questão, mas o importante aqui é as equipas saberem. E o Max falou bem relativamente a isso. Não pode ser decidido depois dos treinos que é diferente para a corrida e durante a corrida não pode ser diferente que uma ultrapassagem é diferente de uma ida sozinho, como ele dizia, fora da pista. Não. Acho que a decisão está correta. Vamos ver o que é que tudo isto vai dar.
Vamos tentar, atenção, aqui uma coisa. Vamos tentar aqui uma coisa, até porque tenho a informação de que o Nuno Pinto está disponível, ainda que a ligação não esteja muito estável, mas tinhas uma pergunta para fazer ao Nuno Pinto, via aberta.
Tinha. Nuno, fizeste a volta à pista. Aquelas, não são bananas, porque são redondas, colocadas à saída da Aqua Mineral e não te pareceram perigosas?
Sim, mas eu acho que são sempre, todos esses corretores eu nunca gostei, eu acho que gravilha funciona muito melhor e não faz os carros levantarem voo se entrarem lá num mau ângulo, mas é o que é o que há, estão fora da pista, os pilotos não devem ir lá, se fosse um muro também não podiam ir, e pronto, mas veja, o bom exemplo é a segunda Rivadza, que é uma curva excelente, e não vamos ter que nos preocupar com track limits, porque tem corretor, e logo a seguir tem gravilha da boa, e eu acho que devia ser assim em todo lado, pôr gravilha e depois pôr o asfalto, mas isto é aquela discussão antiga, cada um tem a sua opinião, ainda não conseguimos chegar a um consenso, mas concordo contigo, aquelas corretores, as bananas, as salsichas, as panquecas, isso é muita fruta, cada um chama de maneira diferente, mas são sempre perigosas, e já vimos em Spa, uns anos, vimos um Fórmula 3 levantar voo, em Monza igual, e depois acabaram por tirá-lo. Só espero que aqui não seja preciso, até porque é uma curva de menor velocidade, mas mesmo assim ainda se anda depressinha, por isso vamos ver amanhã quando começarem os treinos. Mas é o problema dos track limits e das... Até em circuitos tradicionais e bonitos como é Imola, já temos esses problemas, e é pena.
Oh, Nuno, pode também ser motivo de troca de argumentos, digamos assim, entre a direção de corrida e os pilotos na habitual reunião, depois dos pilotos...
Amanhã.
Amanhã, exato, depois de fazerem as sessões de treinos livres.
Olha, os gajos que estão a entrar no circuito aí,
claro. Ah, pois é, está duplicado, está duplicado.
Está duplicado.
Está dobrado.
Isto é estranho. Mas pode ser, mas pelo que eu já ouvi hoje do Vettel a comentar com o Lance, acho que amanhã a discussão vai passar também pelos track limits e pela curva 4 do Bahrein. Acho que ainda vão perder muito tempo a falar sobre isso com o Michael Masi amanhã, mas depois provavelmente vamos ter alguma conversa também sobre o que fazer, não só aqui como para o futuro, e para ter mais as coisas mais claras e que funcionem melhor. Tens razão nisso, mas acho que o Bahrein ainda vai fazer correr alguma tinta aqui, e eu espero que vocês me estejam a ouvir bem agora.
Isto, sim, 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 estamos em condições.
Ótimo, obrigado pelo feedback. O hotel está cheio de malta da Sky, e eles comem a internet toda, que agora começaram a chegar, e é isso que está a criar problemas. Mas gostava só de vos dizer e partilhar convosco que hoje foi um dia muito, muito movimentado em termos políticos. Há muita coisa a acontecer no paddock, há muitas reuniões, há muitas pressões daqui e dali. Houve reuniões de equipas com o Domenicali da FOM, da Liberty, neste caso. Houve algumas chamadas para a FIA. Eu acho que vamos ter surpresas durante este fim de semana, vamos ter algumas novidades, e se não no fim de semana, muito em breve.
Então, devemos voltar a 2019, é isso que nos estás a querer dizer?
Não.
Não.
Não, não, não é, não é alegadamente o motor da Ferrari, é mais histórias por causa dos fundos e dos rakes, e quem ganhou e quem perdeu mais. Ou quem saiu mais prejudicado que outros, quando a ideia era saírem todos prejudicados por igual. Essa era a ideia inicial, e acho que há aqui muita movimentação e muita gente contente e muita gente descontente, e cada um, como se diz em bom português, puxa a brasa à sua sardinha. Agora vamos ver quem é que tem as melhores brasas.
Contamos contigo então ao longo do fim de semana para nos mantermos atualizados, senão vamos ter que recorrer aos jornalistas, Sérgio, não é?
Esquece isso. Algum jornalista te disse isto hoje, que havia muitas movimentações?
Não. Também não falei com nenhum, quer dizer, falei com um que está aqui ao meu lado, mas...
É também convidar a estar aí, não é?
Nuno, deixa-me fazer-te uma pergunta que tem a ver com a única zona de DRS, tal como ano passado só há uma zona de DRS, e todos sabemos a importância do DRS nas ultrapassagens. Achas que o facto de estar agora mais cedo, ou seja, temos um bocadinho mais de DRS, estava em cima da linha de meta e agora está um bocadinho mais para trás, um bocadinho, são cerca de 100 metros, e mais ainda, a ativação não ser entre a curva 17 e 18, ser antes da 17, é uma desvantagem essa, ou uma vantagem essa ativação?
Uma vantagem.
Não ser entre, é uma vantagem, não é?
É porque é mais fácil estar perto na saída da chicane do que perto a chegares à Rivadza, não é? E isso é uma vantagem. Depois mais um bocadinho de DRS também. Esperemos que proporcionem ultrapassagens mais fáceis, mas não deixa de ser um circuito muito complicado nesse aspecto, todos nós sabemos.
Estamos a ver imagens aéreas deste circuito de Imola, autódromo Dino e Enzo Ferrari, quando há pouco vimos também as chegadas dos pilotos, e eu não brincava porque estava em duplicado, chegadas dos pilotos e das comitivas esta manhã a este autódromo. Vimos também ali uma novidade este fim de semana, que são os Mercedes, quer o Medical Car, quer também os Safety Car, são os Mercedes, este fim de semana são os Mercedes, já não são os Aston Martin, porque as duas marcas vão repartindo ao longo da temporada e são vermelhos. Sérgio, para este fim de semana, algo que está previsto também é a possibilidade de termos chuva. Quem mais poderá ficar a ganhar, quando vemos aí os Mercedes vermelhos, quem mais poderá ficar a ganhar com temperaturas baixas e com a eventualidade de termos chuva? Se é que há alguém que pode ganhar?
Temos Verstappen e Hamilton, quando há chuva são os dois que se mostram mais à vontade, não é? Agora, ainda hoje ouvimos o Hamilton dizer que sim, que se sentia à vontade, mas que, no fundo, eles sentem-se à vontade à chuva, mas à partida ninguém gosta de correr à chuva. gostam, o ideal para eles é sempre correr no seco. Depois, obviamente, que se chove aos que não queria usar a palavra assusta, que não é a palavra certa, mas aos que não receiam tanta chuva como outros, e Hamilton e Verstappen estão claramente muito mais à vontade que todos os outros. Basta recordar a corrida que Hamilton fez na Turquia, por exemplo, uma corrida brilhante. Basta lembrar a corrida que Verstappen fez no Brasil, outra corrida brilhante. Portanto, do pelotão são claramente os dois que estão mais à vontade. O problema é que no seco, neste momento, também. E, portanto, eu acho que a chuva não vai alterar muito, porque está mais prevista, a previsão maior de chuva é para domingo, para a corrida. Eu acho que haver chuva ou não vai alterar grande coisa. Nós vamos assistir a uma luta entre Hamilton e Verstappen.
Deixem-me olhar aqui para a transmissão de Facebook, onde há vários comentários. O Pedro Trindade Sena questiona, por exemplo, se McLaren no pódio, com a chuva prevista no domingo, se isto pode gerar surpresas. E depois há comentários que são um tanto ou quanto unânimes. Há um que está selecionado da hashtag F1Eleven, já lá vamos, que são comentários relativos à AlphaTauri. O Rui Guerra, por exemplo, escreve: cuidado com esta AlphaTauri, se não fosse os danos no carro de Gasly, teríamos um bom resultado destes homens, claramente o Rui a falar no grande prémio do Bahrein. Depois há quem brinque um bocadinho também com o Mazepin, mas entretanto há esse comentário da Carolina Souto de Assis que está selecionado na nossa hashtag F1Eleven. AlphaTauri sem vantagem e pode surpreender em relação ao pelotão neste grande prémio, uma vez que Imola tem sido a sua casa. Miguel, convidava-te a ti a responderes à Carolina e convidava também o Tiago, nosso realizador, a colocar no ar, por exemplo, a volta de Yuki Tsunoda, parte de uma volta de Yuki Tsunoda, ainda na pré-temporada ao volante do AlphaTauri, no chamado visor da câmara. Aí estamos a ver. Miguel, acreditas que a AlphaTauri, foi algo que já falámos nos podcasts dos motores Eleven, se a AlphaTauri pode ou não levar alguma vantagem?
A AlphaTauri poderá levar vantagem porque me parece que tem um excelente carro, como se viu no Bahrein. Cá está, eu disse há pouco que o Bahrein tem pouco a ver com o traçado de Imola, e é verdade. Mas ainda assim dá-me a ideia que a AlphaTauri está de facto muito competitiva, e isso, o facto de estar ser quase o circuito de casa, é verdade, pode ajudar também um bocadinho. Aquilo que falávamos também da chuva, a chuva pode, normalmente na chuva sobressai o talento, e por isso Max Verstappen e Lewis Hamilton são normalmente os maiores candidatos, mas ajuda a equilibrar os andamentos também dos carros, ou seja, a chuva faz com que as diferenças que o carro possa transmitir depois com a chuva, as coisas ficam um bocadinho mais equilibradas. A AlphaTauri mostrou, e como dizia também o nosso espectador, que de facto Gasly, se não tem tido aquele incidente logo na fase inicial, tinha sido candidato pelo menos a lutar pelo pódio. E acredito que aqui, ainda para mais, as condições vão ser difíceis. Conhecendo bem o traçado, poderá de facto ser uma vantagem. Acho também, e disse isto já algumas vezes ao longo desta temporada, do que vai da temporada, que a AlphaTauri candidata-se, pelo menos nesta fase inicial, a ser o melhor dos outros. Percebeu-se também que a McLaren está também igualmente muito forte. Poderemos ter aqui uma batalha muito interessante entre a AlphaTauri e McLaren, atrás da Red Bull e da Mercedes.
Ainda bem que falas na McLaren, até porque Lando Norris falou também esta quinta-feira, para dizer que é possível voltar aos pontos e a conquistar bons pontos, referindo-se claramente àquilo que aconteceu no Grande Prémio do Bahrein. Vamos então às declarações de Lando Norris e também de outros pilotos.
I think at points of the season we can definitely replicate that, and we can, I'm hoping, do even better, and you know, if we get lucky sometimes, improve on that, but it's not a guarantee. I think some races we could do better, some races we're going to do worse, and I think that's just the way it is. But we have to wait and see. I think we know where the car works well and where it doesn't, and I think this weekend maybe highlights a few more of the places where it's not so strong. But I could be wrong. We have to kind of get on track, see what the car can do around here, and then I can comment a bit better. But I'm excited. It's a cool track, and I can't wait to get started.
Yeah, it's a very special race for the whole team, so it's going to be important to do well this weekend, as it always is. But obviously, whenever it happens that we race at only less than 100 kilometers from home and the factory, It's even more special for every members of the team. So we'll try to maximize everything. We don't have any particularly new parts on the car, but we'll try to maximize the package and hopefully we can have a good result at home. I think one thing that is very important for us to understand this weekend is how good we are in medium and high speed, which was a little bit the weakness in Bahrain, I think. And this weekend we'll have a clear answer because there are quite a lot of medium and high speed corners here.
We'll need to see the characteristics of the car in different circuits. I think it's too early to tell. Definitely in Bahrain we were not able, they were just too quick. But I don't know, if we go to a different track, maybe with a bit more slow speed corners where we saw the car behaving well, maybe we have a chance.
Just to keep working the similar approach that we have, really trying to extract the maximum from this car. I do hope we have similar performance than we had in Bahrain. Obviously, it's different track, it's different conditions. There's quite a lot of difference compared to last time we were on track, but I don't see any reasons why we should not be competitive.
As declarações de Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz, os dois pilotos da Ferrari e também de Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri. Nuno, do teu ponto de vista, destas três equipas, McLaren, Ferrari e AlphaTauri, teoricamente a AlphaTauri poderá ter alguma vantagem. O Charles fala ali de este ser um grande prémio bem próximo da fábrica, também de Maranello. Parece-te a ti que, quando tenho a informação de que o Nuno Pinto está de novo com cortes nesta transmissão, e se calhar, João, fazia-te a pergunta a ti. Não estás. Pronto, peço desculpa, Nuno. Recebi essa informação. Pode ter sido algo momentâneo. Questionava-te eu, qual destas três equipas, teoricamente, tem o carro mais favorável para este circuito? Já sei que me vais responder que se calhar é a AlphaTauri, e por isso... McLaren e Ferrari, o que é que podem aspirar aqui?
Eu concordo que a AlphaTauri pode ser a melhor aqui neste circuito, até porque testaram muito aqui neste circuito, com carro antigo, com pilotos. Por exemplo, a primeira vez que andou, ou uma das primeiras vezes que andou de Fórmula 1 foi neste circuito com a AlphaTauri, por isso conhecem muito bem o circuito e acho que têm um monolugar muito adaptado a estas características. Por outro lado, a McLaren no ano passado teve um pico de expectativas aqui em Imola e penso que foi um dos circuitos onde eles foram piores. Mostraram-se muito competitivos no Bahrein, por isso vamos ver. A Ferrari, eu acho que a Ferrari vai ser mais competitiva do que foi o ano passado, como é óbvio, mas se calhar eu apontava aqui para a McLaren, porque eles parecem muito equilibrados. Apesar do ano passado não ter sido um dos melhores circuitos, acho que a McLaren vai estar forte e espero, por outro lado, apesar de ter ouvido o que o Sérgio e o Miguel disseram e não discordando, mas o último piloto que fez uma pole position à chuva não foi nem o Verstappen nem o Hamilton, por isso eu gostava que chovesse já a partir da manhã e não só no domingo.
Foi Lance Stroll no Grande Prémio da Turquia, a primeira da carreira conquistada nesse Grande Prémio no Istanbul Park, e recordamos-nos todos muito bem dessas condições de pista. Há outro dado a ter em conta.
Olha, Nuno, mas também tinha um carro um bocadinho mais competitivo do que tem agora, não é?
Também. As fotografias eram melhores.
Nessa altura.
As fotografias eram mais bem tiradas.
Era em alta definição.
Era em alta definição, Miguel, sem dúvida. Sérgio, há aqui outro fator a ter em conta. É que o ano passado as equipas chegaram a Imola depois de Portimão e chegaram com apenas, tiveram apenas uma sessão de treino livre. E isso aconteceu-nos hoje, quando andávamos à procura dos tempos da segunda e terceira sessão.
Até mais que isso, este ano as equipas chegam com algo que não tinha o ano passado, que é uma quantidade de dados que o ano passado não tinham. O ano passado as equipas chegaram apenas com simulações para uma sessão, salvo erro, de hora e meia de treinos livres antes de irem diretamente para a qualificação. Este ano não, este ano chegam com uma quantidade de dados recolhida há poucos meses, no fundo há poucos meses, não é? Foi... No
168 dias.
Pronto, obrigado. Obrigado, senhor das estatísticas. Mas eu já não me lembrava, foi no 1 de novembro, não foi? Foi no 1 de outubro. Portanto, foi há relativamente poucos meses que as equipas recolheram uma quantidade de dados reais e não apenas virtuais e que as vai ajudar muito e vão ter 3 horas de trabalho, de treinos livres para evoluir uns carros que são... ligeiramente diferentes, não são muito diferentes do que eram. As equipas sabem em que é que são diferentes, porque lhes cortaram certas partes aerodinâmicas e, portanto, já têm, há muitos daqueles dados recolhidos na corrida do ano passado que eles vão poder aproveitar. Há pouco falávamos de quem é que poderia ter evoluído mais se a Mercedes e a Red Bull. A Mercedes sabemos que trabalhou horas infindas no simulador e experimentou coisas que o Bottas diz que já não sabia o que é que estava a experimentar, tantas eram as coisas que experimentou.
Trabalhinho de simulador.
O problema,
só do Bottas.
Só do Bottas, sim. O problema é que a Red Bull começou de um patamar claramente mais elevado que a Mercedes. E, portanto, não sabemos quem é que se vai apresentar mais competitivo.
Sobre esta questão, deixem-me voltar ao Twitter, até porque o Ghost, que até tem uma fotografia que este fim de semana esperemos que dê alegrias aos portugueses, a fotografia do Miguel Oliveira, que já está em Portimão para o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, que esperemos todos nós, domingo, vença esse Grande Prémio, de, como dizíamos em privado, uma cabazada a toda a concorrência. Escreve o Ghost, atenção à Ferrari. Os dois pilotos e também ao Pierre Gasly, pensa ele que terão uma palavra a dizer e pede que não contemos só com Mercedes ou com Red Bull. Miguel Reis, concordas?
É aquilo que já falámos. Eu acho que a Mercedes e a Red Bull vão continuar a estar à frente. Depois, como dizia o Nuno, e indo ao encontro também daquilo que eu tinha acabado de dizer, que é a AlphaTauri, a McLaren poderão estar ali e a Ferrari vai tentar estar também, mas não me parece verdadeiramente que alguém seja capaz, nesta fase do campeonato, de bater em condições normais a Mercedes e a Red Bull. Acho que são os dois melhores carros, como tem sido nos últimos anos. Este ano, com a curiosidade de ter invertido, pelo menos nesta fase inicial, a cronologia, ou seja, em vez de ser Mercedes-Red Bull, passou a ser Red Bull-Mercedes. Mas acredito que a Ferrari vai estar melhor, acredito que a AlphaTauri e a McLaren vão estar bem, mas não a ponto de bater a Mercedes ou de fazer jogo igual com a Mercedes e com a Red Bull. Podem aproveitar para fazer um pódio, para até ganhar, como por exemplo ano passado aconteceu com o Pierre Gasly em Monza, mas numa situação muito específica, de uma corrida muito particular, não em andamento natural e normal, numa corrida corrida naturalmente, acho que Mercedes e Red Bull vão discutir a vitória.
Ferrari que este fim de semana, ou esta semana, ou Charles Leclerc esta semana, deu também falar de Itália, falar de Ferrari, mas é também falar de moda. Esta semana foi uma espécie de modelo, e foste tu, Sérgio Veiga, sempre atendo a estas novas tendências que trouxe. estamos aqui a tirar o tapete, verdadeiramente dizendo. Isto mostra também o outro lado, e já vamos ver essas imagens, mostra também o outro lado das equipas de Fórmula 1 e dos pilotos, não é?
O nome oficial deste Grande Prémio é gigante, nunca mais acaba, mas lá no meio tem o Made in Italy, e o Made in Italy remete para muita coisa, mas nomeadamente remete para a moda, e a Ferrari fez um vídeo muito interessante com o Charles Leclerc como top model, digamos assim.
Nós temos essas imagens que poderiam também acompanhar esta nossa conversa. Aí está, no Museu Ferrari, em Maranello. Charles Leclerc depois vai, de alguma forma, desfilar. Não é bem desfilar, vai tirar algumas fotografias. Ele que está também a preparar uma marca de roupa e de acessórios mais virada para o sexo masculino, ou seja, para os homens. Aqui está ele, o outro lado de um Charles Leclerc, que esta semana recebeu também o Ferrari, com o qual venceu as duas primeiras corridas ao serviço da Ferrari. Falamos, obviamente, do Grande Prémio da Bélgica e do Grande Prémio de Monza em 2019. Um Ferrari que, entretanto, já está no Museu do Príncipe Alberto, no Mónaco.
Sabes porquê?
Porque é um grande fã da Ferrari, não, de Charles Leclerc.
Então, Charles Leclerc não tinha garagem para estacionar.
Pois, aquela garagem era um bocadinho feia, não era? Charles Leclerc, então, emprestou o carro para estar no Museu do Príncipe Alberto, onde estão outros carros icónicos e onde estão também...
Uma coleção fantástica.
Uma coleção fantástica, exato. Ia dizer eu, não é bem outros acessórios, mas outras peças relacionadas com Fórmula 1. Para já vamos dar um saltinho até outros pilotos que esta quinta-feira falaram também e que anteveram o Grande Prémio da Emília-Romanha. Uma das equipas que mais pode ter desiludido foi a Alpine. A Alpine, que já disse que fez grandes alterações no carro, ou fez mudanças no carro para este Grande Prémio, e por isso vamos começar por ouvir Fernando Alonso.
I think even the layout changed from last time that I raced here. The last corner is not there anymore, it's just a straight. So I think it's going to be a a learning weekend again for me, especially on Friday. I think then Saturday and Sunday is going to be better. And yeah, try to understand a little bit better the car performance. After Bahrain, we will see different characteristics on the track, very different temperature as well. So we need to see and understand how this plays out on the results on every team. So we are curious to see what we can achieve, and let's hope for what we can.
So we are coming here with a fresh mind, some new things to try, a lot of things to try in FP1. And yeah, we are going to push hard to get that understood, and hopefully it will bring us some performance.
You know, last year, like, I think we had the best result in the race with scoring points with the board car. And I think this year we have a better car, so we'll see what we can do. I think we need to focus really well on qualifying on Saturday to start on a better position, especially compared last year. And then hopefully we can have again the two cars in the points.
How's the car? We have a little bit of new bits for this weekend, hopefully making us faster. We struggled a little bit with pace in the first race, but it's only the start of the season, so I think we should have a better race here.
Having the experience of the first Grand Prix is great. I know what I have to do here to try and improve. I have a good feeling in the car. I have a new seat, which hopefully will be comfy. Definitely a lot of things looking forward to. You know, I don't want to put any number in terms of position where I want to end or whatever, because that's never going to work really, because it's going to be totally different. So I think it's just about trying to gain the experience that we want, that we need, and trying to take every lap that I can really.
Ganhar experiência é essencial para Mick Schumacher, ele que esta semana dava também uma entrevista a um órgão de comunicação social alemão, onde dizia que, em condições normais, Q2 este ano são para esquecer. Quem também quer ganhar quilómetros e quer ganhar experiência é Sebastian Vettel. Nuno, e pegando aqui nestas palavras do Sebastian Vettel, e obviamente vais falar aquilo que puderes, estas alterações, estes upgrades que vêm no carro, eram que já estavam previstos ou há ali algo extra?
Não, foi acelerado. Foi acelerado o desenvolvimento, porque claramente a competitividade esteve abaixo do que era esperado no Bahrein, e algumas coisas trouxeram-se para aqui, mas são, como é que é dizer, são migalhas em relação ao que se perdeu com o corte do fundo. Por isso ainda não vai que se vai ver um grande salto de competitividade, mas espera-se que se melhore um bocadinho e que possam os dois carros chegar à Q3 ou perto, e depois serem ambos competitivos em corrida, porque no Bahrein no lance fez uma boa qualificação, mas depois na corrida faltou um bocadinho de andamento na fase final, e décimo lugar não é o que a equipa quer, e o Sebastian também, como é óbvio, tem capacidade para andar muito mais lá à frente, e é isso que a equipa espera, mas vai haver muito mais trabalho e muito mais desenvolvimentos para um futuro próximo, mas não é já. Acho que aqui vai ser pouquinho.
João, aquilo que podemos esperar também, e não é só na Aston Martin, ao longo do fim de semana, é as equipas a experimentarem pequenas alterações na configuração, para prepararem primeiro a qualificação, depois a corrida.
Pequenas e grandes. Alpine, por exemplo, ao que parece, tem bastantes alterações. Aliás, o Carlos dizia isso. Uma das alterações, já se sabe, é uma nova asa dianteira. Já agora dizer que a Mercedes, tudo indica, também vai testar um novo difusor posterior. É uma das novidades nos Mercedes, as tais peças que foram testadas em simulador e que o Bottas trabalhou quase dia e noite, 24 horas seguidas durante estes dias todos. É um exagero, como é óbvio, mas trabalhou muito. Mas a Alpine trabalhou e quer trazer para aqui um carro mais competitivo. Foi interessante as declarações do Ocon, quando ele diz: vamos ter que, logo no treino livre número 1, dar tudo para perceber se essas alterações são significativas, nos dão mais performance, e se calhar com a perspectiva até, se não for o caso, de voltar atrás. Portanto, não parece haver ali muitas certezas na Alpine relativamente àquilo que são as peças novas, mas a equipa está a trabalhar. Alonso, de facto, é interessante a entrevista de Alonso. Eu não venho aqui há uma quantidade de anos, há 15 anos que não vem a Imola. É um circuito diferente. Ele é um dos dois vencedores que temos amanhã a iniciar o treino. O outro é Hamilton, que ganhou a prova do ano passado. Mas será também interessante ver aquilo que Alonso, outra vez na comparação direta com Ocon, vai fazer. A evolução da Alpine, Vamos esperar para ver.
Queres uma estatística?
Quero.
Pronto. Se vencer, Lewis Hamilton torna-se no sétimo piloto a vencer dois grandes prémios consecutivos.
Mas sabes que ele pode igualar mais o recorde do Schumacher?
Ah, pois, está bem. Mas isso aí já são...
Se mantiver outra vez a liderança no Campeonato do Mundo, igualará o número de vezes que Schumacher esteve à frente do Campeonato do Mundo. Outra estatística, por mera coincidência, e já falámos na Mercedes...
Temos três livros, não gastes tudo agora.
Não, não. E já falámos até de Bottas. Nunca um finlandês ganhou um grande prémio em Itália, seja qual for o grande prémio. Toda a gente se lembra do Mika Hakkinen chorar na primeira variante em Monza. É apenas um exemplo de como os finlandeses e a Itália não se dão bem, não é só Verstappen.
O
ano passado fez a pole.
E o ano passado fez a pole e depois furou logo na segunda volta.
Mas ainda fez um P2. Ainda fez um P2 e de resto, esclarecer que o pódio que está aqui atrás de nós é o pódio do ano passado, com Lewis Hamilton no lugar mais alto, depois seguido de Valtteri Bottas e de Daniel Ricciardo, que, como fizemos referência, alcançou o primeiro de dois pódios com a Renault neste grande prémio da Emília-Romanha. Falar de Itália e para fecharmos já agora o assunto Aston Martin, relembrar que Nico Hülkenberg foi esta semana confirmado como piloto reserva da Aston Martin para esta temporada. Ele que também anda entretanto na muda de casa, está-se a mudar para o Mónaco, ou mudou de residência no Mónaco, coisinhas que eles vão partilhando nas redes sociais. Sérgio, falar de Itália, falar de António Giovinazzi, hoje uma mensagem especial para Kimi Raikkonen, Kimi para presidente. António Giovinazzi dizia aqui que é preciso que este é um traçado que lhes deixa boas memórias, porque no ano passado conseguiram pontuar aqui, Alfa Romeo, que continua a dar passos em frente. Pode ser este um bom traçado para a equipa da Suíça?
Lá está. A passagem do Bahrein para Imola pode baralhar um pouco as coisas nas equipas ali do meio do pelotão. Era que o que havia um dos pilotos, já não sei qual, destas declarações todas que nós ouvimos, dizia que por vezes há circuitos que servem uns carros e há circuitos que depois não servem.
Era o Carlos Sainz.
Sim, e o Bottas também falava nisso. E portanto, às vezes é um bocadinho uma incógnita. É verdade que no Bahrein Alfa Romeo mostrou evolução em relação ao que andava a fazer no ano passado. Será que aqui se vai mostrar à vontade, mais à vontade, e que vai passar facilmente ao Q2, e que o ano passado o Raikkonen foi nono e Giovinazzi décimo. É interessante que em corrida o Raikkonen continua, já aconteceu o mesmo no Bahrein, continua a superiorizar-se ao Giovinazzi, apesar de na qualificação normalmente o italiano ser mais rápido, mas depois quando chega à corrida, o velhote lá vai andando melhor.
Olha, deixa-me fazer aqui uma correção e obrigado à Carolina, que publica na hashtag F1 11. O Ricardo fez aqui o segundo pódio, o primeiro foi em Eifel.
Sim.
No Grande Prémio na Alemanha. Está certo, sim senhor, obrigado à Carolina. Estava com a ideia que tinha sido aqui, mas não.
Desculpa,
mas foi aqui que ele deu da bola.
Só queria acabar uma coisa rápido, que é... nós chegamos aqui à segunda corrida e esta é... Isto parece-me um bocado esquisito o que eu vou dizer, mas é a segunda corrida, é a segunda pista em que os Fórmula 1 vão andar, o que raramente acontece. Normalmente a segunda corrida costuma ser a terceira pista em que os Fórmula 1 vão andar, e em pistas muito diferentes, porque normalmente é aos testes em Barcelona e depois há a corrida em Melbourne, em pistas muito diferentes. Desta vez não, os testes foram feitos na mesma pista em que se correu a primeira prova, portanto vamos ter uma pista que não tem nada a ver, pista e condições, porque as temperaturas estão muito mais frias. Vamos ter uma corrida em condições e em pista que não tem nada a ver com o que vimos até agora. Portanto, a nível de equipas do meio do pelotão, acho que está tudo em aberto. Podemos ter surpresas, podemos ter carros que andaram muito bem no Bahrein e que de repente vão ser ultrapassados por outros que não andaram tão bem. Acho que está muita coisa em aberto no segundo pelotão.
Voltar de novo ao Nuno Pinto. Nuno, expectativas para este fim de semana, já que estamos mesmo no final do nosso programa, estamos mais ou menos 5 minutos do final.
Eu aposto na Red Bull. Eu acho que este traçado tem tudo para a Red Bull andar bem. Agora, nós já aprendemos a nunca descontar a Mercedes, especialmente uma Mercedes ferida, preocupada porque sabe que não tem o melhor carro e teve 3 semanas para trabalhar, por isso há que contar com uma reação da Mercedes e normalmente sempre, nos últimos anos, sempre que a Mercedes perdia uma corrida ou era menos competitiva, voltava mais forte. Por isso acho que temos aqui estes dois fatores. Agora, eu estou a considerar pôr o Verstappen como o meu não é o múltiplo, não é o turbo driver. Não é, não pode ser aquele que multiplica.
Pois não.
Que só podes usar, sim, uma vez. Eu estou a considerar pô-lo no, na minha fantasia, sim, porque acho mesmo, acredito mesmo que estes corretores e estas chicanes têm que se atacar e passar por cima de corretores e aquela travagem em apoio na água mineral e a primeira chicane, mudança de direção rápida da Tamburello e antes de chegar à travagem para a Tosa, que acho que se chama Tamburello 1 e 2, acho que tem toda a cara do Red Bull deste ano, por isso as minhas fichas vão todas para a Red Bull, para o Max e para o Sérgio, para o Pérez, que andou muito bem aqui o ano passado também, e tive a oportunidade de ver como é que ele conduzia em Imola e é muito forte, e acho que vai ser aqui, esta é a minha perspectiva, e depois volta a pôr AlphaTauri como melhor dos outros. Vamos ver se se confirma.
Olha, ainda bem que falas na Fantasy, até porque temos estado à procura da Marina S, cujo nome da equipa é The Girl Power, e gostávamos de saber quem é a Marina, porque é bom termos uma senhora a liderar a nossa Fantasy, uma liga Fantasy. Podem procurar por F1 Eleven 2021, é uma liga nossa, também com os nossos telespectadores, para criarmos esta interação, e a Marina está na liderança, depois chega-se o Miguel F, e só para fechar o top 3, o Hugo D, creio que é Hugo Duarte, porque a equipa chama-se Williams Duarte F1, o Miguel é MigPeak 97 Team. A Marina tem 278 pontos, o Miguel 275 e o Hugo tem 274. Não procurem as nossas classificações, por favor.
Não, ainda bem que há quem perceba disto, de forma alguma, e faça essas previsões, não somos nós.
Por isso é que eu não jogo, que é para não passar vergonhas.
Não, tu criaste foi uma liga.
Criaste uma liga só para ti.
Estou em primeiro.
Para ser o único.
Estou em primeiro.
Bom, já que falamos de jogos, por que não dizer que hoje, quinta-feira, foi também anunciada a data de lançamento do F1 2021, o jogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e que vai incluir, não na primeira versão, mas vai incluir a pista do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, numa fase posterior, tal como vai incluir também o circuito de Jeddah e este circuito de Imola. Parece que se a Turquia voltar ao calendário, ainda não é desta, que é a Turquia, o Istanbul Park está lá no jogo.
Pode ser que ainda metam a correr, façam mais um update.
Pode ser que ainda dê um jogo que vai ser lançado então no dia 17 de...
16 de julho.
16 de julho. Julho? Julho ou junho? Não interessa. É um bocadinho daqui mais para a frente.
É lá mais para o verão.
Sim. É depois do Grande Prémio de Portugal, lá mais para o verão, que este jogo oficial vai ser lançado. Miguel, do teu ponto de vista, tu vais estar no cadeirão este fim de semana. Bom, no domingo à noite tens NASCAR para fazer, mas apostas também na Red Bull?
Eu acho que a Red Bull tem o melhor carro, mas a Mercedes tem o melhor estratégia. E se a Red Bull quer ser campeã, tem que ganhar nas pistas onde é mais forte. Já perdeu uma no Bahrein, porque era claramente o melhor carro e por erro estratégico, acho que foi claramente um erro da equipa, perdeu uma corrida mais do que aquela ultrapassagem fora da pista do Max. Acho que a equipa geriu mal a corrida e acho que volta a ser favorita aqui, mas a Mercedes está muito perto e ao mínimo erro a Lewis Hamilton vai capitalizar e por isso diria que será 55-45 entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.
Ficam aqui as tuas apostas, Miguel. Dizer apenas e relembrar apenas os horários para este fim de semana. Chamar a atenção dos espectadores da Eleven também que houve aqui um acerto, um ajuste nos horários de sexta e de sábado, tudo porque a Fórmula 1 quer não fazer sessões, não realizar sessões, sejam elas de treinos livres ou de qualificação, à hora do funeral do Príncipe Filipe. Ora, a primeira sessão de treinos livres chega esta sexta-feira às 10 da manhã, por isso a partir das 9h40 estaremos em direto no canal 3 da Eleven. A partir da 1h10 da tarde cá estaremos também desta sexta-feira para a segunda sessão de treinos livres. No sábado, de novo, terceira sessão de treinos livres às 9h40 da manhã, a sessão de qualificação chega à 1 da tarde, ou seja, a partir do meio-dia 10h40 estaremos para lançar essa sessão de qualificação. No domingo, o pré-corrida começa ao meio-dia, onde temos uma entrevista exclusiva com o Mick Schumacher e outra com o Fernando Alonso, para ver então, a partir do meio-dia, o Grande Prémio da Emília-Romanha arranca às 2 da tarde. Depois do final desse Grande Prémio, há também pós-corrida com as reações e com a análise a esse segundo Grande Prémio da temporada. Daqui a 15 dias, este estúdio estará vazio. Estaremos nós em Portimão com uma cobertura extensiva ao longo de 4 dias. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Obrigado pela participação até esta sexta-feira de manhã. Obrigado ao Nuno Pinto, que se juntou uma vez mais em direto. Também ao Miguel Roriz, obviamente, que apesar de estar em casa, também merece este obrigado. Obrigado aos dois. Obrigado, Sérgio. Obrigado, João, pela vossa companhia. Encontro marcado amanhã de manhã.
É 16 de julho.
16 de julho, o jogo. 16 de julho, o Fórmula 1 2021 é lançado. Um abraço para todos. Até amanhã.